Salve, pessoal. Aqui é a professora Renata, sou professora de Filosofia e Sociologia e vou comentar um pouquinho da prova do Enem 2018, as questões de Filosofia e Sociologia. Então, vou começar aqui explicando a questão número 52 da prova amarela, que cai um texto do Epicuro. Então, é bom a gente saber que as escolas helenistas, né, o epicurismo, o estoicismo, são escolas que buscam filosofias de vida, ou seja, elas estão relacionadas a buscas pelas melhores formas de viver. E essas escolas entendem muitas vezes que a melhor forma de viver é tentar dominar a si mesmo. Já que a gente não pode controlar o que acontece fora, o que acontece no exterior, nós podemos controlar o nosso espírito. Então, é uma filosofia muito voltada para o cuidado do espírito. Assim, a resposta dessa questão é a alternativa C, que diz que a máxima valorizada, né, pelo Epicuro é a temperança marcada pelo domínio da vontade, que seria justamente essa ideia de evitar a dor dominando a vontade, dominando os desejos. Vamos para a próxima questão, questão de número 56 na prova amarela. Então, a prova 56 traz um texto do Santo Agostinho. Essa é uma das questões de dificuldade mais elevada que o Enem exigiu em filosofia. Então, é bom a gente lembrar que o Santo Agostinho se inspira profundamente numa filosofia platônica. Então, aqui ele está pedindo para a gente analisar a questão da eternidade. Que tipo de reflexão filosófica seria essa? E a resposta aqui é que essa reflexão filosófica sobre a eternidade traz uma abrangência da compreensão humana, ou seja, a alternativa D de dado. Essa ideia de eternidade, a qual Agostinho traz aqui no texto, é uma ideia próxima da ideia do inteligível trazida pelo Platão. Então, aqui ele contrapõe a eternidade à temporalidade, ao passo que o Platão contrapõe o mundo sensível, que seria a temporalidade, ao mundo inteligível, que seria a eternidade. Então, para o Santo Agostinho, é só com essa eternidade que nós conseguimos compreender a humanidade, né? Para o Santo Agostinho, somente a fé pode trazer essa compreensão. E por isso que é necessário a fé para uma filosofia agostiniana. Vamos para a próxima questão, questão de número 59, então, da prova amarela. Aqui é uma questão de sociologia, ele traz um texto, né, do Clastres. E ele diz assim: o modelo político das sociedades discutidas no texto contrasta com o do Estado liberal burguês, porque se baseia em quê? Então, é um texto em que ele está explicando uma comunidade indígena em que não existe Estado, mas existe uma certa configuração hierárquica, né? Só que o chefe, ele coloca que não é alguém que tem poder. Embora seja alguém que tenha respeito dentro da tribo, não é exatamente alguém que possui poder. E aí ele pergunta então por que que essa tribo é contrastante com a nossa ideia de Estado liberal burguês. Então aqui a alternativa é a alternativa C, porque existe uma intervenção consensual e uma autonomia comunitária. Ou seja, essa ideia de intervenção consensual, que seria uma participação popular no poder, também relacionado ao também está relacionado à autonomia comunitária. E dessa forma é que ela se contrapõe ao modelo político do Estado liberal burguês, né? porque no Estado liberal burguês existe um poder, na verdade, existe o poder do povo, mas existe um certo poder concentrado no Estado, que seria o contrário desse tipo de modelo da tribo indígena.
Quando ela diz, não, mas eu tô vendo, eu tô sabendo, eu tô sacando o movimento, a covardia no momento quando ele levanta a mão.
A próxima questão é a questão de número 60. Então, a questão 60 traz um texto do Merleau-Ponty, mas ele está explicando mais ou menos o que é a filosofia, e ele está trazendo aí já uma ideia da tradição socrática, de que a filosofia ela está relacionada a uma certa ignorância, ou seja, a uma busca pela verdade. Na última frase, ele diz que o que caracteriza o filósofo é o movimento que leva incessantemente do saber à ignorância e da ignorância ao saber. Então, aqui ele está pontuando tanto a importância do saber quanto a importância da ignorância para o filósofo. Assim, a alternativa correta aqui seria a alternativa D, que ele diz que a filosofia, né, compatibiliza, concilia o rigor da investigação à inquietude do questionamento. Então, está relacionado ao saber, por causa do rigor da investigação, e ao mesmo tempo relacionado a essa inquietude do questionamento, que seria justamente a ignorância, que a gente pode compreender também como uma ignorância socrática. A próxima questão é a questão de número 66. É do Tomás de
Diversão
Aquino.
é um
Então,
conceito diferente
observa-se que
de
nessa
todas
prova
as
do
partes
Enem,
envolvidas com consenso.
quase que
Inútil é
eles
um
não
grito de
exigem
socorro
que os
escondido
conceitos
pela alma, pelo
pela
corpo e pelo
primeira
corpo.
vez eles
Ninguém
dividiram
vê,
dois
ninguém vê,
autores
ninguém
de
quer saber. A
filosofias
dor é sua, a culpa
cristãs,
não é
que
sua,
foi
mas ninguém
Tomás
vai
de
dizer.
Aquino,
E
que é
é o
o
cinismo
Tomás de
obtuso
Aquino,
daquele cara
que
confuso, mas eu
o
vou
Santo
esclarecer.
Agostinho
Abuso.
na outra questão. Então aqui ele traz um texto do Santo Tomás de Aquino, lembrando que o Santo Tomás de Aquino vai retomar as ideias do Aristóteles. Grande parte da obra do Tomás de Aquino, a Suma Teológica, por exemplo, é uma obra toda escrita dentro de um pensamento racional, tentando provar Deus, mas usando a razão para isso. Então ele diz que o texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino, caracterizado por. E aí a alternativa B é a correta, que diz que é sustentar racionalmente
por essa
a
voz
doutrina
que só quer paz
alicerçada
por
na
todo
fé.
luto,
Então é
nunca é
justamente isso
demais,
que ele tem,
desrespeitada, ignorada,
sustentar de forma
assediada,
racional,
explorada,
por
mutilada,
exemplo,
destratada,
a
reprimida, explorada,
existência
mas a
de Deus. É
luz
bem
não se
famosa
apaga, digo que sinto,
a fala, né, do
ninguém me
Santo Tomás de
cala.
Aquino, quando ele tenta provar Deus pela via da razão. Então, as cinco vias racionais para provar a existência de Deus é um dos momentos mais conhecidos de São Tomás de Aquino, e é justamente isso que ele tenta fazer, sustentar racionalmente essa existência.
Respeitas-me na porra.
Vamos para a próxima questão, questão de número 67. Então, essa questão de número 67, ela traz dois textos, né? Dois textos de dois grandes contratualistas políticos. Um texto, então, é do Hobbes e o outro do Rousseau. E ele pede para que a gente leia os dois trechos. Perceba, identifique as divergências conceituais entre os autores. Já é bem sabido que o Rousseau e o Hobbes discordam em vários pontos, né? A teoria contratualista deles é praticamente contrária uma do outro. E aí ele pede para que a gente consiga identificar, então, o que seria essa divergência. Na igualdade entre os homens, que se dá em razão de uma, e aí seria a resposta D, condição original, que seria o estado de natureza, né? Então, para o Hobbes, o estado de natureza da humanidade está relacionado a uma certa maldade natural, em que ele diz que o homem é o lobo do próprio homem, e o Rousseau pelo contrário, né? Para ele, o homem natural não é um homem mau. Então, é exatamente no estado de natureza que o contratualismo do Hobbes e do Rousseau vão divergir. Enquanto para o Hobbes o homem é o lobo do homem, para o Rousseau o homem até ficou conhecido como aquele bom selvagem. Então, nesse sentido, os dois se contrapõem. Assim, a alternativa correta é a alternativa
Quem
D.
sabe eu ainda sou uma garotinha, esperando o ônibus da escola sozinha. Cansada.
A próxima questão, questão de número 75. Essa questão traz um texto do Norberto Bobbio, né, que é a Teoria Geral da Política. E aí ele diz que a metáfora utilizada no texto refere-se a uma concepção de democracia fundamentada em quê? Então, ele traz um textinho aqui do Hans Kelsen, né? O Bobbio está falando do Hans Kelsen, que ele fala de uma democracia real e não de uma democracia ideal. E aí ele traz também uma fala de um juiz da Corte Suprema dos Estados Unidos, que ele diz assim: a cabine eleitoral é o templo das instituições americanas, onde cada um de nós é um sacerdote, a qual é confiada a guarda da Arca da Aliança, e cada um oficia o seu próprio altar. Então, aqui ele está trazendo um ideal de liberalismo, aonde o poder é concentrado na ideia de indivíduo. Então, a alternativa aqui é a alternativa E, centralidade do indivíduo na sociedade. O Hans Kelsen traz bastante essa ideia de democracia liberal, que está relacionado justamente à ideia do indivíduo, lembrando um pouquinho da democracia liberal do John Locke, que também está centralizada no indivíduo. O Kelsen, de alguma forma, é influenciado pelo John Locke.
Quem sabe a vida é não sonhar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança.
Vamos responder então a última questão, que é a de número 85. Então, essa questão de número 85 é um textinho do Guy Debord, A Sociedade do Espetáculo. E aí ele diz que uma manifestação contemporânea do fenômeno descrito no texto. No texto, Guy Debord está falando da relação entre o ter e o parecer, né? O quanto que essa sociedade do espetáculo está relacionada a uma aparência. Então, a resposta aqui seria a alternativa B, que está relacionado à exposição nos meios de comunicação. Então, aqui a gente pode pensar principalmente nas redes sociais, né? Em que as nossas redes sociais são uma forma da gente mostrar quem somos, mas mais ou menos como se nós fôssemos objetos de consumo. Por isso que é uma exposição nos meios de comunicação. Então, o que importa não é tanto a essência, mas é mais a aparência, né? Então, a gente faz, na verdade, um personagem dentro das redes sociais que, de certa forma, também estão dentro dessa cultura do espetáculo a qual o Guy Debord fala na obra dele. Então, é isso. Espero que vocês tenham ido bem nessa prova. Foi uma prova um pouco trabalhosa, com bastante texto. Trouxe questões novas. Pela primeira vez traz filósofos cristãos, medievais. Trouxeram várias questões importantes. E espero, então, que vocês tenham ido bem.